se queremos ser resilientes, temos que nos conhecer, temos que definir prioridades para nós, temos que definir aquilo que nós queremos e o que não queremos.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho, o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, traz convidados, traz conversas e traz belas questões. Hoje vamos falar sobre os 10 mandamentos da resiliência e para isso trago aqui uma convidada que, para além de ser muito especial, já cá esteve. E eu vou dar algumas dicas a ver se alguém que já tenha ouvido o episódio consegue perceber quem será. É médica de família, é madeirense, tem uma pós-graduação, é especializada na área da saúde mental, é música, canta lindamente, toca piano, está a aprender jazz e foi a convidada do 26º episódio do podcast Bela Questão, que abordava a bela questão como cuidar do equilíbrio mental durante o isolamento social. Certamente já sabes quem é. Bem-vinda, Cristina Sousa.
Olá, Amália. Bem-vinda de novo.
Obrigada por aceitares novamente este desafio para falarmos de um tema que eu acho muito útil nos tempos que correm, que é a resiliência. Desafiei-te, tu aceitaste e compilaste em 10 mandamentos, o que eu acho super, hiper, mega interessante. Agora tive aqui o meu momento de floribela. Fico mesmo feliz que para já partilhamos este interesse em comum, mas que tu vais trazer aqui um conhecimento científico do ponto de vista da medicina, que eu acho que nos vai enriquecer a todos, a mim, que estou a fazer as belas questões, e a quem nos está a ouvir.
Espero que sim, espero que sim.
Não duvido.
Isto não são mandamentos nenhums, obviamente. Eu tentei sistematizar aqui algumas ideias para ver se tornava um bocadinho menos maçador e a ver. E porque às vezes nós, quando estamos em situação de crise emocional ou em situações mais complicadas na nossa vida, às vezes precisamos de ideias simples, não é? E às vezes ouvimos muita informação, pensamos que não vamos conseguir assimilar tudo, mas o nosso cérebro lá arranja alguma estratégia de ir buscar. E às vezes assim pequenas frases simples podem ajudar. Esta forma que eu possa expor pode ser diferente de outro profissional de saúde, médico, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, coach, profissional de coaching, e cada pessoa realmente pode arranjar suas frases, seus lemas que lhe ajudem. Podemos às vezes tentar de umas certas formas, ver que não, tentar, experimentar, e o mais importante é que cada um vá aprendendo e melhorando, desenvolvendo-se a si próprio e melhorando. Ninguém é perfeito, não é? E o objetivo é tentarmos irmos melhorando o nosso bem-estar, a nossa relação com os outros.
Completamente. E aplicando o que aprendemos, sim, porque lá está, o conhecimento sem aplicação é só, sim, teoria, depois não traz benefícios. E por isso foi boa essa salvaguarda, que são os teus 10 mandamentos, não é? 10 mandamentos que ninguém vai ser punido se não os cumprir.
Exato.
Tudo tranquilo. Gostava que começássemos antes por estarmos todos com um entendimento comum em relação ao termo resiliência. Por isso eu pedia-te que nos explicasses de uma forma geral qual é que é o sentido da resiliência aqui que nós devemos todos ter em conta para esta conversa.
Em termos de resiliência, há aqui vários factores que fazem com que nós tenhamos essa capacidade de ser resilientes, não é? Ser resilientes, ou seja, sermos persistentes perante os nossos objetivos, não é? Termos esse foco, não desistirmos. Isto é uma capacidade que se pode aprender em qualquer idade, idealmente desde pequenitos, não é? Mas estamos sempre a aprender e qualquer pessoa pode melhorar esta capacidade, e que é uma capacidade que é bastante importante, é como se fosse uma competência básica que todos deveríamos ter e tentar melhorar e que é aplicável em todas as componentes da nossa vida, seja laboral, familiar, seja em termos de um hobby, falamos às vezes nos desportos de alta competição, em que realmente essa capacidade
é mesmo
necessária, só para dar um exemplo, mas em situações difíceis, como esta pandemia em que estamos a atravessar, não é? Há situações em que esta capacidade de resiliência torna-se mais importante. E também resiliência não se pode separar de muitas outras capacidades, daí eu falar desta conversa, falar de outras capacidades, nomeadamente a nossa capacidade de tomada de decisão consciente, informada. Pronto, vamos falar um bocadinho sobre tudo isso que será importante nos vários âmbitos da nossa vida.
Sim, agora falaste na tomada de decisão, até na altura quando estávamos a falar sobre o título ou qual é que era a bela questão, até estávamos aqui a pensar em ligar a resiliência com a tomada de decisão, por isso vai ser um termo também muito querido para esta conversa. Agora passávamos aqui para a grande questão, que é os tais 10 mandamentos. Estou muito curiosa porque eu não os conheço, não sei o que é que vais dizer. Por isso, perguntava-te já então, qual Sim. é que colocaste em primeiro lugar em na primeiro. Tua lista?
Em primeiro, e não, neste não me vou alongar muito, é a aceitação da realidade externa. Há coisas que nós não conseguimos controlar. Coisas que acontecem. Falámos agora do exemplo da pandemia. E realmente, eu por acaso muitas vezes aconselho, relembro as pessoas em consulta, nomeadamente pessoas que sofrem de problemas de ansiedade, seja uma ansiedade mais ligeira ou mais grave, tentarmos dividir aqui as nossas preocupações em duas gavetas. Então, as coisas que nós conseguimos controlar e as coisas que nós não conseguimos controlar. O que é que nós conseguimos fazer por mudar? Qual é a nossa parte? E esta realidade externa que temos que aceitar, não é? Temos que aceitar. Se não aceitarmos, isso será prejudicial para nós, não é? Porque viveremos sempre...
Em grande ansiedade, não é?
Exatamente, sim.
Faz todo sentido. Grande primeiro mandamento. É uma boa reflexão.
Só para acrescentar... Certos tipos de personalidade nas quais eu me enquadro, às vezes nós gostamos de controlar-se, ter as coisas organizadas, e isso até de certa forma é bom, mas por vezes temos que deixar ir, as coisas acontecem.
Já dizia a Frozen, let it go.
Exatamente, pronto, é isso mesmo.
Bom, fantástico, o primeiro mandamento, aceitar a realidade externa que não controlamos. Adorei. Uhum. E o segundo?
O segundo tem a ver com autoconhecimento, autoaceitação e autoestima. Este autoconhecimento realmente, inicialmente, pode começar com informação acerca de como nós humanos funcionamos, não é? Informarmos como é que o nosso cérebro funciona, daí estamos a ter estas conversas, o que é que todos nós temos em comum, não é? Como é que funcionam os nossos pensamentos, emoções, e depois tentar aplicar a nós próprios e conhecermos a nós próprios. Porquê? Porque se queremos ser resilientes, temos que nos conhecer, temos que definir prioridades para nós, temos que definir aquilo que nós queremos e o que não queremos. Autoconhecimento e autoestima, isto também presumo que nós temos que aceitar as nossas limitações, aceitar o todo que nós somos. Aceitar a rosa que somos com as pétalas e os espinhos, não é? E podemos nos melhorar, aceitar a nossa individualidade. Claro que temos os nossos defeitos ou algumas dificuldades, pronto. Mas podemos tentar sempre nos focar nas nossas qualidades e os nossos defeitos, digamos assim, ou as nossas dificuldades, ir tentando melhorar. Podemos associar, por exemplo, já que aqui associando ao mundo da música, vamos imaginar uma coluna de som, não é? Em que temos ali vários botões, uns mais para cima, outros mais para baixo, não é? Cada pessoa tem a sua personalidade diferente, não é? Algumas pessoas têm que regular mais para cima certas capacidades, não é? Outras mais para baixo. Às vezes não é fácil, às vezes ao tentarmos aprender passamos de um extremo para outro extremo, mas é assim mesmo que aprendemos. Faz parte, pronto, do desenvolvimento pessoal. E aproveito para falar aqui que realmente, em termos este autoconhecimento, e esta promoção do desenvolvimento pessoal, da melhoria, não é? Melhoria das capacidades pessoais, cada vez mais é importante, cada vez mais é valorizado pelas próprias empresas. Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral da Educação até já produziram um manual que ainda não é, na prática, aplicável nos programas educativos, mas já começa a haver essas recomendações, ou seja, isso será um passo para o futuro, desde pequenitos termos outras competências. Realmente já sabemos muita coisa sobre a Terra, sobre a Lua, sobre Marte.
Mas que hoje ainda está acessível na Wikipédia, a qualquer momento uma pessoa precisa de saber.
Mas sobre como nós funcionamos, realmente já sabemos também muita coisa, mas ainda não é dada a devida importância nos programas educativos. Completamente. Nas próprias faculdades, e vemos que nas empresas, nos serviços públicos ou privados, realmente esta aposta nos recursos humanos, nestas capacidades de resiliência, as várias capacidades de resolução de problemas, motivação, torna-se tão importante, ou mais, às vezes, do que os conhecimentos mais técnicos, não é? Sim. Porque estes só vão ser melhorados se houver aqui a promoção destas capacidades.
Fantástico. E são três termos muito queridos para o podcast: o autoconhecimento, a autoaceitação, a autoestima. Acho que são boas âncoras para nós trabalharmos todos os dias, porque os acontecimentos que nós não controlamos às vezes afetam aquilo que nós controlamos e os nossos pensamentos. Então, não é um trabalho que se faz uma vez e já está para o resto da vida. Isto é a chamada aprendizagem a longo termo, aprendizagem contínua. Gostei muito deste segundo mandamento, o cuidarmos destas três vertentes. Agora, curiosa para saber qual é que é o terceiro.
Então, o terceiro é termos um propósito. Posso usar este termo. Pode-se usar outros termos, um foco, uma motivação. Nós, seres humanos, temos de ter esse sentido de utilidade para nos sentirmos melhor, não é? Para termos esta sensação de bem-estar mais plena. Ir-nos conhecendo melhor, ir fazendo de vez em quando aqui uma reflexão sobre quais são as nossas prioridades. E temos que ter prioridades a vários níveis, porque precisamos todos de trabalhar, precisamos de ganhar dinheiro, ok? Precisamos todos de apoio emocional, familiar ou de amigos, precisamos de lazer e de momentos também sozinhos. Portanto, temos que definir o nosso horário diário ou semanal, um bocadinho de tempo para essas nossas prioridades, não é? E termos esse foco para não desistir. Até posso falar numa forma que se faz, que se pode fazer para definir um objetivo de forma, um objetivo mais plausível, mais atingível, é o que se chama os objetivos SMART. SMART, isto é em inglês, mas...
Que significa esperto ou inteligente em português.
Exato. Portanto, SMART, um objetivo... Porque, lá está, se definirmos objetivos que não conseguimos... nunca conseguiríamos atingir, isso vai ser frustrante para nós. Ou seja, os nossos objetivos e prioridades têm que ser realistas, não é? Têm que ter várias características. SMART, S de specific, ou específico, não é?
Exatamente.
M de mensurável, ou seja, consegue-se medir, portanto, de forma específica.
Sabemos pelo menos se o atingimos ou não, não é?
Exato. Exatamente. SMA atingível, ou seja, será que vamos conseguir mesmo? Será que eu tenho essa capacidade?
Sim, por exemplo, o ir à Lua. Ok, será que é realista?
Exato.
Será que temos dinheiro para tirarmos um curso de astronauta?
Exato.
Se calhar isso não é realista.
Exato. R, realista.
Ora bem.
Exato. E T, em termos temporais, portanto, definir em termos temporais, se em quanto tempo é que gostaríamos de atingir esse objetivo? Isto é só um exemplo. Claro, quem é que define isso? Somos nós, cada um de nós é que pode pensar, fazer esse raciocínio quando estabelece um objetivo, porque nada serve nós estarmos a ser resilientes para um objetivo que nós nunca vamos
atingir.
Pronto.
É
e então é importante cada um de nós fazer um bocadinho esta reflexão ao tentarmos definir o nosso propósito, a nossa motivação, o caminho a seguir.
Fantástica dica. Voltando aqui aos nossos mandamentos, íamos para o quarto. Então, diz-nos qual é que é o quarto mandamento da resiliência que tu nos trouxeste.
Exato. O quarto mandamento foi o controle emocional. Ou melhor, regulação emocional. Porque não conseguimos controlar completamente as emoções, não é? Nem os pensamentos. Nós temos também pensamentos que são gerados de forma espontânea, sem nós controlarmos. Este é um tema vasto que todos nós deveríamos nos interessar por isso e ler mais sobre como controlar ou regular um pouco as nossas emoções.
Seríamos todos mais felizes, as relações funcionariam melhor. Só uma parte, isso realmente não se aprende num percurso académico. Ou uma pessoa tem a curiosidade e vai lendo sobre isso ou falando com quem se interessa pelo mesmo tema. Ou realmente é algo que vai passando pelos meandros e que nós vamos crescendo, tornando-nos adultos e nunca ouvimos falar de regulação emocional. Isso é exatamente. Isso significa o quê? A regulação emocional?
Significa que primeiro temos que aceitar que temos pensamentos e emoções que são geradas automaticamente. O nosso cérebro está sempre, ele não para. Ele está, em termos bioquímicos, os nossos neurotransmissores e hormonas vão gerando emoções e vão buscando informações em várias zonas do nosso cérebro sem nós controlarmos. Digamos, podemos ver como um mecanismo de defesa para nos dar constantemente as informações para estarmos informados.
E para tomarmos as decisões.
E para
estávamos a falar nisso.
Exato. Agora, cabe usarmos a nossa parte racional, não é? Para ir buscar as informações. Agora temos é que escolher bem. E agora escolher bem também não é uma tarefa fácil. e para agirmos. O que nós conseguimos controlar e que devemos tentar ter o maior controle é dos nossos comportamentos. O que nós dizemos e o que nós fazemos, porque depois não se volta atrás.
Verdade.
Não é?
E essa é a parte que controlamos.
Exatamente, sim.
Enquanto
sim.
Uma emoção é o que acontece cá dentro, não
também
se controla.
Também conseguimos regular ligeiramente, até há muitos...
Por exemplo,
para já as emoções e os pensamentos... normalmente duram pouco tempo, exceto algumas perturbações psiquiátricas em que há alguns pensamentos ruminantes, sempre o mesmo assunto. Normalmente as emoções duram poucos minutos. Podemos estar muito enraivecidos e daí a pouco, do nada, já nos passou. Pronto. Uma das estratégias é tentarmos encontrar um pensamento mais positivo, por exemplo, se tivermos um sentimento mais negativo, mais desconfortável, um positivo que seja superior àquele.
No livro da Mel Robbins, que é a regra de 5 segundos, ela fala no pensamento âncora. E o que ela aconselha, que é um pouco na linha do que estavas a dizer, é que nós pensemos num pensamento que nos faz feliz, para quando um dia tivermos necessidade, já sabemos qual é o pensamento, para não estarmos a pensar qual é que seria.
Ótimo.
E ela chama-lhe o pensamento âncora. E, por exemplo, eu faço isso quando vou andar de avião.
Exato, ótimo.
Eu sei que os meus níveis de ansiedade sobem e vou buscar já ao catálogo, ou seja, entre aspas, de pensamentos felizes, que é para o cérebro focar noutra coisa.
E o nosso cérebro, na verdade, ele não distingue-se perfeitamente bem a realidade dos nossos pensamentos. Ou seja, se nós realmente pensarmos ao máximo, nos concentrarmos bem num certo momento, tentarmos pensar nos cinco sentidos, na visão, nos cheiros daquele momento, os sons, por exemplo, se estou a passear na praia, o som do mar, o cheiro a maresia, estou a comer um gelado, pronto, tentarmos inteirar mais. Em termos de emoções, isto vai gerar uma emoção mais positiva. O nosso cérebro vai começar a sentir que está nessa situação. Pronto, em termos de emoções, o nosso cérebro funciona um bocadinho assim. E também um dos exemplos é, por exemplo, as pessoas que têm perturbações de ansiedade, em que sem haver uma ameaça, de repente realmente despoleta alguns sintomas que o organismo sente, é que de repente como se tivesse um leão ali à sua frente, não é? E despoleta ali alguns sintomas. Ou seja, o nosso cérebro, em algumas situações, em termos de emoções, ele não consegue distinguir a realidade dos nossos pensamentos. Normalmente, quando estamos num estado grande, ansiedade ou raiva, costuma-se falar em três ações primitivas: ou fuga, ou vamos fugir da situação, ou vamos congelar. Ou paralisar.
Se pensarmos nos animais, muitas vezes, quando o predador está perto, o que é que eles fazem? Congelam. Que é para ver se ficam camuflados, se passam despercebidos.
Ou vamos reagir e atacar. Pronto, tem essas três opções que são primitivas. Pronto, o ideal é o quê? Nós, quando sentimos esse sentimento, algum sentimento mais desconfortável, muito intenso, seja ele qual for, seja de raiva, muita angústia, alguma coisa que nos perturbe, é importante nós nos acalmarmos. Lá está, não agir de cabeça quente, como costumamos dizer. Nos acalmarmos, às vezes podemos pedir a outra pessoa, pedir um tempo, ou podemos até nos afastar, ter um tempo sozinho. Acalmarmos para depois, quando já conseguirmos reagir, usar a parte mais racional, não é? Fazermos aquilo que realmente queremos fazer, porque nessas situações é normal, já nos aconteceu a todos, certamente, dizermos coisas que não queríamos dizer e depois não se consegue voltar atrás, agirmos, fazermos coisas que não queríamos fazer. E pronto, isso é importante termos todos essa noção que acontece-nos e é só tentar que aconteça menos vezes.
E identificar o que é que despoleta esses gatilhos, que é a parte do autoconhecimento.
As pessoas podem pedir ajuda, podem e devem inicialmente, ver se é necessário fazer exames médicos, ter consultas de psicologia, não faz mal a ninguém. Eu acho que todos nós beneficiamos em ter pelo menos uma consulta de psicologia na vida. Portanto, pelo menos descartar. E depois sabemos que isso pode acontecer. Às vezes há situações de ansiedade em que sentimos-nos realmente nervosos, daí é fácil de identificar. E há situações em que, ou quando estamos mais cansados, ou mais preocupados, ou mais estressados, ou a dormir menos, mais sobrecarregados, pode haver alguns sintomas físicos, mesmo sem a pessoa se sentir ansiosa. Pronto. Quando sentimos isso, é um sinal de alerta. Bem, alguma coisa aqui não está bem.
É preciso perceber.
Pensar na minha vida agora, as minhas rotinas, será que estou a dormir bem? Será que estou a cuidar de mim? Às vezes basta isso.
Fantástico, já estamos no quarto, vamos agora para o quinto. Estamos aqui a meio da nossa caminhada. Sim. E qual é que é o quinto mandamento que tu nos trouxeste?
Pré-decisão ou ponderação. Ou seja, antes de nós decidirmos alguma coisa, como eu referi, é importante termos estes momentos de reflexão em que nós prevemos se me acontecer isto, se calhar vou reagir desta forma, se calhar com base em experiências passadas, bem, não reagi bem desta forma, uma próxima vez farei diferente, não é? Por exemplo, posso aqui, nesta fase, falar de vários vieses do nosso raciocínio. Ou seja, quando nós estamos a decidir, o nosso organismo, o nosso cérebro, inicialmente sugere-nos o que é mais fácil.
Os atalhos mentais.
Os atalhos mentais. Sejam questões culturais, padrões familiares. Pronto, por exemplo, escrevi aqui uma lista. O efeito do grupo, não é? Somos seres sociais. Efeito de grupo ou efeito de manada, se virmos toda a gente a ir para um sítio, a nossa tendência é ir para trás. Pronto.
Já agora, a partilhar só aqui um estudo que foi, é dos mais conhecidos pela questão do vieses do efeito de grupo,
sim.
Que era um estudo em que estava tudo preparado, uma pessoa ia juntar-se a um grupo, o grupo já estava previamente combinado, por isso só uma das pessoas no estudo, naquele grupo, é que estava a ser observada. O restante fazia parte da experiência. E então eles tinham uns 5 paus e tinham que dizer qual é que era o pau, já não sei se era maior, se era mais pequeno, mas tinham que chegar a um acordo. E então, claramente, o pau que o grupo já estava combinado para dizer que era o maior, vamos dizer assim, não era. Mas eles estavam combinados, uhum, que era para testar exatamente este efeito do grupo.
Uhum.
E eles fizeram estes testes repetidamente, que é isso que valida, não é a parte científica, uhum, e conseguiram perceber que há um efeito brutal, uhum, do grupo, porque as pessoas que estavam lá a ser estudadas acabavam por concordar que aquele era o maior pau, palito, mesmo... Sim. Olhando a olho nu, percebendo, sim, que não.
Que não, exatamente. É isso, bem, é um exemplo perfeito. É realmente isso. São tendências que nos acontecem a todos. E só se nós conhecermos esses factos que nos acontecem, depois podemos decidir melhor. Bem, realmente, será que isto é o pau maior ou melhor? Não, estou a ver, pronto, eu vou dizer que este é o pau menor porque eu estou a ver que é o menor. Pronto, posso estar errada, mas o que eu estou a ver é estão-me a pedir opinião, é que é o pau menor. Exatamente, pronto. Por exemplo, outro viés do ponto cego, capacidade de ver os problemas nos outros, mas dificuldade em ver os nossos próprios problemas. Nós gostamos muito de fazer as nossas conversas de café, falar sobre...
Apontar o dedo,
falar desta pessoa, daquela, existe este viés, é muito mais fácil de ver de fora, não é? Do que olhar para nós. Temos todas estas questões emocionais a interferir com as nossas próprias decisões. Por isso, às vezes, também importa, quando formos tentar tomar alguma decisão, tentar nos vermos de fora. Imaginar que está aqui, assim, uma câmara a olhar para mim. E ser fiel a mim mesmo. Portanto, se eu me enganar, eu vou estar a me enganar a mim própria. Vou ser a minha pior inimiga, não é? Acho que isto é interessante de saber. Isto viés do ponto cego. Temos sempre um bocadinho... Por isso também temos sempre um bocadinho de dificuldade em perceber as nossas situações. Às vezes podemos recorrer a algumas pessoas que nos são próximas, pedir opinião.
Ou escrever.
Ajuda-nos a
raciocinar. A ganhar perspectiva. Portanto, a tirar da cabeça para o papel,
sim,
e, a,
sim,
e a ler o que escrevemos.
Exato. Às vezes... Parar de pensar no assunto e voltar a pensar noutra altura, porque realmente ficamos às vezes a remoer no mesmo assunto, às vezes ampliamos até os problemas. Outro viés. Viés de inovação. Tendência a aceitar uma informação nova recebida, e ao viés conservador. O tempo que demora a aceitar uma nova ideia. Pronto, tudo isto acontece connosco. É natural. Depois há o efeito Dunning-Kruger.
Não é? Essa história é incrível.
Que é também muito interessante, que realmente, quando nós não sabemos muito sobre um assunto, por vezes no início parece tudo muito simples.
Muito óbvio.
Não é? Muito simples. E o nível de confiança pode ser grande quando nós não percebemos quase nada sobre o assunto. À medida que vamos estudando, por exemplo, os estudantes entram na faculdade, começam a estudar, começam a achar que sabem cada vez menos, não é?
E, quanto não. mais sabe, menos sabe, não é?
E isso não é verdade, sabem. Claro. Até que chega-se a uma certa altura, ok, a confiança volta a subir, e isto é importante não desistir, a ideia de isto ser importante para a resiliência, não é? Porque há ali uma fase em que nós temos, que podemos sentir que a nossa confiança vai descendo, porque há há um nível, atualmente há um nível de conhecimento muito grande, não é? E este efeito acontece com todos nós.
E já agora, quanto à história que fez com que a ciência estudasse o efeito do Dunning-Kruger, que um senhor assaltante criminoso decidiu fazer um dos seus atos criminais, eu penso que foi a um banco, não tenho a certeza, mas acho que foi a um banco, que já ouvi esta história há algum tempo, e o que é que ele fez? Ele acreditava que se cobrisse com sumo de limão que ficava invisível.
Exatamente.
E ele não conseguiu entender como é que de repente a polícia o apanhou.
Exatamente.
E as pessoas ficaram tão abismadas, como é que é possível que ele tivesse tanta convicção de que um sumo de limão ia tornar...
Exatamente.
É fantástico.
Há também um viés de confirmação. No fundo é a valorização da informação que confirma as nossas ideias. Quando nós temos alguma resistência a mudar de ideias, nós vamos procurando todos os argumentos que justificam aquela nossa ideia. Tentamos sempre nos manter na zona de conforto, não é? Agora, cabe-nos a nós parar, refletir, fazer prós e contras, ver se realmente devemos manter nessa, portanto, nesse caminho. Ou se devemos mudar.
Isso acontece
de
muito quando não se gosta de alguém e então tudo o que acontece. Estás a ver? Olha, eu sabia. Sim. Aquela pessoa
ou é
isto,
tudo bom, ou é tudo mal. E só para terminar ainda esta fase, aqui em relação a esta pré-decisão, é muito importante falar só de mais um termo que se chama ambivalência, que é quando nós estamos prestes a decidir algo, mudar. Seja deixar de fumar, seja deixar de beber, seja mudar de vida, mudar de trabalho, aceitar um emprego, desistir de um emprego. Portanto, quanto mais se aproxima do objetivo, mais se vê as desvantagens de mudar. E quanto mais se afasta do objetivo, mais se vê as vantagens. É a tal zona de conforto. E então chama-se esta ambivalência que acontece com todos nós. Quando nós estamos quase a mudar, começamos a arranjar desculpas, é o nosso cérebro a nos dar aquelas informações todas para nós ponderarmos. Agora, cabe-nos a nós ponderar realmente esses prós e contras, mas quando estamos mais próximo da mudança, o nosso cérebro vai-nos...
Começa a travar-nos, está-nos a chamar a travadinha.
Vai-nos, exatamente, vai-nos alertar para os pontos negativos. Sim. Temos que fazer um esforço para os pontos positivos. Por exemplo, eu combinei que à terça-feira, às 7 da tarde, eu ia ao ginásio. Se calhar no dia anterior já vou começar a pensar, ai, mas tenho isto para fazer. Quando mais se aproximar da hora do ginásio, se calhar posso eu começar. Não, mas eu tenho... E aumentar a probabilidade de eu desistir de ir ao ginásio. Pronto, se eu quero mesmo ir ao ginásio, não é? Tenho que combater estes pensamentos todos e ir, não é? Pronto, e isto é muito
E aqui que entram 5, 4, 3, 2, 1.
Ótimo.
E a ação.
Sim.
Tem que se fazer aquilo que sabemos que nos vai fazer bem.
Exato.
Muito bom. Caminhando aqui para o sexto.
Sim, o sexto é a decisão. É a decisão em si, portanto, tentar que na altura de decidir, não decidir de cabeça quente, como eu já referi, ser uma decisão ponderada, se já ponderámos previamente... Às vezes, alguns momentos mais importantes da nossa vida, na altura, há quem mude de repente de...
Regra geral, isso.
De decisão e
faz
pode
como
não
seja
funcionar.
Um jogo de sorte.
Pronto.
Enquanto aquilo que se pensou antes já foi racionalizado,
exatamente.
Já tinha uma ponderação. Essa mudança na última Exato. Hora já é quase um jogo de sorte.
Exatamente.
É, olha, seja o que Deus quiser. E...
Pode até prejudicar. Dar certo, mas muitas vezes pode prejudicar. Exatamente. Pronto. E só alertar. Portanto, cada tomada de decisão tem uma consequência. A melhor decisão é aquela que nós decidimos, não é os outros vão decidir por nós, não é nós vamos decidir. E termos a consciência que decidimos vendo alguns prós e contras, se assim foi possível. E depois não se culpabilizar pela decisão. Até em certa altura podemos achar, bem, se calhar devia ter ido pelo outro caminho, não faz mal. Às vezes fecha-se uma porta.
Só se descobre isso depois da tomada de decisão.
Sim, sim. Fecha-se uma porta, abre-se tantas outras. Portanto, tentar decidir, andar em frente, não andar a ruminar no passado, pensarmos que tínhamos que decidir de outra forma, ou nos culpabilizar.
Faz sentido, a decisão é muito importante e quanto mais tomamos, mais experientes ficamos em tomar decisões. A boa notícia é essa.
Exatamente.
Logo vamos ter mais informação para começarmos a tomar ainda melhores decisões.
Sim.
Perfeito. E o sétimo, o número sétimo. Mágico?
Este, na prática, não é fácil, que é saber dizer não.
Agora está uma bela questão.
Ou seja, temos que, lá está, idealmente, previamente, nesta pré-reflexão, saber o que não queremos. Né? Atualmente temos muitas pressões sociais, culturais, familiares, etc. Publicidade, muitas pressões, não é? Portanto, o dia tem 24 horas, a semana tem só 7 dias. Se nós queremos ter um foco nos vários âmbitos da nossa vida, nós não podemos fazer tudo. Podemos fazer até muita coisa, mas não podemos fazer tudo. E felizmente há muita gente com gostos diferentes e com capacidades diferentes para fazer muita coisa. Portanto, temos que dizer não a muita coisa e temos que dizer não muitas vezes, de forma delicada, claro.
Sim.
Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida familiar, pessoal, e aceitar o não das outras pessoas também, não é? E isso faz parte, porque também as outras pessoas ficam, assim estamos a ser transparentes, portanto as outras pessoas ficam a saber que não temos interesse, hein? Não é? Se nós dissermos que sim a um certo projeto, as outras pessoas ficam a contar connosco, não é? E se não o queremos, pronto, podemos
até
estar aqui a arranjar
que sim, mas não
um problema.
Queremos, vamos estar só ali em metade, não claro. Vamos dar o melhor. Isso depois afeta a imagem que as pessoas têm do nosso trabalho, isto pensando uhum. aqui na parte profissional.
Uhum.
E já agora deixem-me só dizer que no livro A Torno-se um Decifrador de Pessoas, o Alexandre Monteiro aborda essa questão do saber dizer que não e dá estratégias interessantes de como é que uma pessoa pode dizer que não, conseguindo ultrapassar o desconforto, porque as pessoas muitas vezes querem muito agradar pelo medo da exclusão.
Exato.
De que o nosso grupo nos abandona porque nós dissemos que não. Uhum. Acaba por ser isso que nos influencia muitas vezes a não termos a capacidade de Exatamente. Dizermos que não. E quem tiver interesse, o livro dá uma série, não só de estratégias, mas mesmo de como é que nós o podemos fazer de forma correta, uhum. delicada,
excelente.
Que não fira as suscetibilidades de quem nos está a pedir.
Exato.
Por isso, é um grande, grande ponto. E isto é um treino também que se vai tendo ao longo da vida.
Exato.
Mesmo, por exemplo, agora lembrei-me, mas sem querer entrar por aí, mesmo para um pai que tem um filho, não é? Para pais de primeira viagem, uhum. os filhos são docinhos, como dizer que não, então acho que é excelente.
Certo.
Esta...
Na altura da adolescência, por exemplo, eu muito na consulta do adolescente, é importante esta responsabilização do adolescente, que já vai ganhando autonomia, não é? Em saber dizer que sim e saber dizer que não àquilo que julga que sim, não ceder a este efeito de grupo, por exemplo, a prevenção da iniciação do tabagismo, entre outras atitudes, não é? Que muitas vezes a própria pessoa não concorda, mas cede ao efeito,
pelo efeito
exatamente,
do grupo.
Ao efeito de grupo. E o mais importante é isso, é se temos essa autonomia, mesmo apesar do desconforto perante amigos, perante pessoas que nos são próximas, se quisermos dizer que não, e se as outras pessoas não aceitarem bem, o problema é entrar as pessoas das outras pessoas. Pronto, elas têm que aceitar a nossa individualidade.
Fantástico! Faltam-nos 3 para chegarmos aqui aos 10, completarmos.
Então, oitavo. Valorizar o esforço e não a perfeição.
Olha que bem.
Ou seja, pensando assim num exemplo, acho que toda a gente pensa, por exemplo, Cristiano Ronaldo, como sendo um jogador perfeito. Claro que ninguém é perfeito, não é? Ele esforça-se muito, não é? Pronto, isto foi um exemplo mais básico, mas é realmente
é
isso.
É um grande exemplo.
Se nós formos ver o dia-a-dia de uma pessoa que tenha sucesso, há ali muito esforço por trás, há muitos erros, há muitas falhas, não é? E temos que valorizar o nosso esforço e o esforço dos outros também, seja enquanto pais, valorizar o esforço dos filhos. Se calhar não interessa tanto as notas, interessa o empenho dos filhos, não é? Se calhar numa empresa não interessa a produtividade, mas interessa muito o esforço das pessoas, não é? E isso vai se refletir na produtividade. E é valorizar esse caminho. E sabe-se que se assim fizermos, o nosso sucesso, a probabilidade de sucesso será maior. Se andamos à procura da perfeição que não existe, vamos desistir. Portanto, não há aqui resiliência. Desistimos a meio do caminho, não é?
Completamente. Até porque o esforço é expansível de todas as áreas das nossas vidas.
Exato. Não esperar resultados rápidos e é importante haver uma tolerância à frustração. As nossas grandes aquisições da nossa vida que nos dão mais prazer não são construídas, não é? Não, adquiridas de forma rápida, não é? Eu, por exemplo, dando o exemplo da perda de peso, um exemplo, sabe-se hoje em dia que as pessoas que tentam perder peso muito rapidamente, o organismo sente como um stress e volta a ganhar e às vezes a recuperar, estas dietas e ioiô, se for tudo de forma mais lenta, sabe-se cientificamente, não há dúvidas, que a probabilidade de manter o peso é maior. Tirando a exceção só da cirurgia bariátrica, que aí é um bocadinho diferente, mas tirando essa exceção, sabe-se isso. Mas mesmo assim, as pessoas têm tendência a ir buscar resultados rápidos em relação a tudo. E hoje em dia, por exemplo, é importante também incutir nas crianças esta tolerância à frustração, ou seja, saber esperar, saber estar numa sala de espera, saber lidar com a monotonia, saber ter calma. É importante, às vezes, até para pararmos, refletirmos, não é? E temos aqui algo científico que já tem interferido com isto, é em relação aos ecrãs, às crianças que são expostas muito cedo e durante muitas horas aos ecrãs, tablets, realmente é uma resposta fácil porque acalma as crianças
no imediato
e para os pais acalma, mas sabe-se hoje em dia que é um escape, é um mecanismo de defesa que não é muito
que tem consequências
a longo prazo. Sabe-se que estas crianças mais tarde vão ter dificuldade em lidar com esta monotonia. E isto depois reflete em termos de resiliência.
Há um estudo também muito giro do Marshmallow, que possivelmente conheces, não sei.
Não estou a ver.
Isto já é dos anos 80, já tem alguma antiguidade, e que coloca crianças numa sala, uma de cada vez, em frente a um marshmallow. E a pessoa que está a fazer, o investigador diz, olha, se tu aguentares agora, eu já volto. Se tu deixares este marshmallow, tu tens direito a um segundo. Mas se tu comeres, só tens esse.
Exato.
Depois eles filmam. Isto está no YouTube. Se alguém quiser ver o estudo marshmallow, eles filmam a reação das crianças. E vês de tudo. Vês as crianças resilientes que olham, elas picam-se, mas conseguem conter e não comem. E depois ficam felizes, têm o segundo. E têm aquelas que comem e não resistem. E eles depois, anos mais tarde, estudaram novamente aquelas crianças já em fase de jovem para perceber como é que elas estavam na vida. E conseguiram fazer correlações muito interessantes e perceber que as crianças que resistiram e que tinham essa competência de resiliência estavam melhor profissionalmente, com melhores relações. Por isso, a ciência vai estudando o que tu estás a dizer e isso na altura não havia ecrãs. Agora imagino o que será os estudos atuais com a parte dos ecrãs.
Exatamente.
Fantástico.
Ok.
E agora vamos para o décimo. O primeiro e o último são sempre especiais.
O décimo.
Qual terás deixado
Eu escolhi celebrar os pequenos feitos, não é? A cada etapa... como também já te ouvi referir, às vezes temos uma checklist de etapas, não é? São conquistas que nós fizemos, não precisamos de, são os pequenos objetivos, os tais objetivos SMART, devemos definir, dividir os grandes objetivos em pequenos objetivos, não é? Ir compreendendo, e aí vamos ver que realmente estamos a evoluir. Agora, se estivermos a ver, se estamos a evoluir num objetivo que tem de ser atingido só a longo prazo, é difícil ver resultados, não é? Temos que dividir estes objetivos em pequenos objetivos, cada vez mais pequenos, e calendarizar, e pronto, mesmo que seja um pouco flexível, não foi possível cumprir, vamos rever. Vou tentar de outra forma. Mas e celebrando, ir realmente valorizando aquilo que de positivo já conquistamos, porque às vezes o foco é sempre o negativo, ainda não consegui fazer isto ou aquilo, e é importante vermos o que já conseguimos, o processo, não o resultado em si. Hoje em dia sabe-se que, lá está, a felicidade não é um fim a atingir, é o caminho, não é?
Tal e qual.
Quando cumprimos um objetivo, vamos procurar outro. Estamos sempre insatisfeitos e estamos sempre à procura de novos desafios. Há quem veja de outra forma, de uma forma mais negativa, que é, há sempre problemas, não é? Mas vamos ter sempre problemas, mas podemos ver os problemas como desafios.
É, os problemas, os impostos e a morte. Três certezas na vida.
Podemos ver os problemas como desafios. São desafios que vamos ter sempre. E pronto, vamos tentando resolver e tentando ao mesmo tempo descansar, cuidar de nós e desfrutar da caminhada, e pouco a pouco depois vamos olhar para trás e ver que fomos resilientes e que não desistimos e que conseguimos grandes feitos, mas os grandes feitos não se conseguem num curto prazo. Pronto.
Maravilhoso. Vou resumir para quem nos está a ouvir. Os 10 mandamentos da resiliência trazidos aqui pela Cristina Souza. Em primeiro, aceitação da realidade externa. O segundo, apostar no autoconhecimento, na autoaceitação e na autoestima. Terceiro, propósito. Temos que encontrar o nosso. E deu-se o exemplo dos objetivos SMART, incrível. Quarto, apostar no controle emocional, trabalhar a regulação emocional. O quinto, conseguir fazer ponderações e pré-decisões antes da tomada de decisão. Sexta decisão. Sétimo, saber dizer que não. Este é muito importante. Ainda por cima, o 7 é um número especial. Oitavo, valorizar o esforço e não a perfeição. Nono, não esperar resultados rápidos e ter tolerância à frustração. E décimo, celebrar os pequenos feitos. Incrível esta jornada sobre a resiliência. Lindo! Muito, muito, muito obrigada por esta partilha, por esta conversa. Por teres trazido a informação desta forma tão estruturada, que acaba por ser leve, inspiradora. Parece possível, não se fica com aquela sensação de, oh meu Deus, eu nunca vou conseguir ser resiliente.
Verdade.
Acho que as pessoas que estão a ouvir este episódio têm aqui boas estratégias e dicas para apostarem na sua resiliência. Pode ser melhorar, pode ser aumentar,
Sim. Conforme
acharem que está ao seu nível e para onde querem ir.
Sim.
Muito obrigada.
Nada. O objetivo é isso, é sempre tentarmos melhorar, melhorar um pouco. Claro que agora em pandemia, lá está, isto é um exercício difícil, já estamos todos um pouco cansados, mas é uma prova de resiliência. Temos as indicações superiores, não é, de que ainda estamos em pandemia. E sabemos o que passa nas notícias, apesar de também nos cansar um pouco, mas que há certas coisas que continuam a acontecer. Portanto, cuidem-se, continuem as vossas vidas, os vossos objetivos de vida com os devidos cuidados, não é? Para que consigam os cumprir e aproveitarem o caminho.
Muito obrigada por essa mensagem final. E ficamos aqui com esta mensagem sobre resiliência, que vai ser sempre útil a qualquer altura das nossas vidas e é intemporal. Muito, muito obrigada.
Nada,
e
quero agradecer. É meu.
Obrigada. E quero agradecer a quem nos está aqui a ouvir, pedir para nos darem feedback, para avaliarem o podcast no iTunes, naquela parte de revisão crítica. É muito importante porque ajuda a divulgar o projeto. Outra forma que têm de ajudar a divulgar o Bela Questão é fazerem um print, por exemplo, se estão a ouvir no Spotify, fazem um print, partilham nos vossos stories e recomendam amigos. Fico muito, muito grata a quem faz isso, porque ajuda a divulgar o projeto. Eu acho que o projeto traz conteúdo muito interessante, traz belas questões e é um orgulho poder levá-las a mais pessoas. Quero agradecer a todas as pessoas que mandam mensagens, que mandam feedback. Isso nutre mesmo muito a motivação e acaba por ser bom perceber como é que os episódios chegam ao lado daí. Por isso, obrigada. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Obrigada e até breve. Sentido da vida lá dentro.
cabeça retorcida. Eu vou conseguir sim ou não levar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela.